Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o boletim de mercado. Os números da soja lá em Chicago são negativos na sessão de hoje. São quedas aí de 3 pontinhos, mas enfim, por exemplo, o maio perdendo aquele patamar, consolidando, né? Na verdade, aquele patamar abaixo dos 8,30. O novembro também se distanciando aí daquele número dos 8,50. A gente tem uma situação de continuidade de perdas lá em Chicago. Na semana passada, a gente viu um movimento contrário. O mercado estava animado aí com a expectativa de uma volta às compras da China lá nos Estados Unidos. Os números começaram a agradar o mercado e essa semana me parece que essa condição ficou meio que perdida. A gente vai conversar agora com o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. O Mário, que já está aqui com a gente no telão, seja muito bem-vindo, viu, Mário? Obrigado pela participação. E nos ajude a entender o que, que mudou da semana passada com aquela expectativa de demanda, de volta de demanda lá para os Estados Unidos, para essa semana, Mário.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do campo. E, de fato, uma transformação que não é radical, mas um ajuste que foi enviado, sinais de que a ausência dos chineses, que na semana passada, através de rumores que estariam de volta às compras, em torno de 10 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, muito provavelmente, assim como também 20 milhões de toneladas de milho e mais um volume de 2 milhões de toneladas de óleo, ou seja, são números grandes. E essa expectativa reverteu aquela queda vista por conta da pressão da pandemia e também da valorização do dólar a nível global e trouxe uma mudança de ânimos. Só que nós iniciamos a segunda-feira sem nenhuma constatação de registro de vendas no Departamento de Agricultura americano e isso acabou jogando um balde de água fria no mercado. É fácil de entender que os 606 mil toneladas de soja que foram registradas acabou sinalizando essa falta de demanda, essa falta de perspectivas que os chineses indicaram e acaba trazendo, portanto, a realização de lucro por parte de alguns participantes na Bolsa de Chicago. Diante também da aceleração do plantio da soja, eu particularmente não vejo uma aceleração, porque os 8% que foram plantados recentemente ainda são números um pouco maiores do que o ano passado, em torno de 6%. Então, é maior do que a média dos últimos 5 anos, mas não o suficiente para derrubar os preços. Portanto, para finalizar esse início de papo, eu vejo que a queda na Bolsa de Chicago hoje foi dada por conta da desesperança de vendas novas para os chineses por não haver novos registros para aquele país, Alexandre.
E esse fator tem condição ou tem força para continuar pressionando as cotações, Mário?
A razão até do dólar, que nos últimos tempos derrubou preços na Bolsa por conta da sua valorização, hoje deveria dar um apoio. Os Estados Unidos indicou que comprará em torno de 500 bilhões de dólares em títulos de curto prazo naquele país. Então, acabou derrubando, né, a cotação do dólar frente às moedas asiáticas, europeias e até mesmo a brasileira. A questão deste fator deveria ser contributivo para a alta. Entretanto, acabou ressonando mais o desprezo por falta de notícias novas de exportação do que o mercado financeiro. Mas acho que nós também já estamos encontrando um novo cenário de demanda e eu tenho percebido que o mercado de carnes tem dado um up, tem dado uma crescida significativa através de exportações, sobretudo de carne suína. A China indicou que comprou 950 mil toneladas de carne suína neste primeiro trimestre. Então é um número quase de 200% maior em relação ao passado. Então, de alguma forma, nós estamos exportando, sim, a soja, o farelo, o óleo, através de proteína nas carnes, Alexander.
Essas 950 mil é exclusivamente dos Estados Unidos?
Não, ele comprou a nível global.
Tá.
Até o Brasil, inclusive, participa com valores bastante significativos no aumento de exportações. A parte bovina, a parte suína e de aves, ao redor de 92% para a parte de suínos, 46% para aves. Isso já é um comportamento significativo, porque tínhamos a preocupação de como fazer chegar esse produto até a China e está acontecendo. As grandes empresas exportadoras de carnes aqui no Brasil estão aplaudindo esse movimento do mês de março e até o mês de abril, acreditando que o primeiro trimestre será fechado com vendas bastante significativas de carnes para os chineses e que acabam levando, como eu disse anteriormente, uma boa parte da produção da soja em condição de produto acabado, Alexandre.
Uhum. Mas isso vale para os Estados Unidos também?
Sim, vale para os Estados Unidos, que anunciou vendas também de valores, de volumes significativos, a ordem de crescimento de quase 180% nesse mês de março. E são volumes que também passam a valer mais para a exportação de proteínas naquele país do que da matéria-prima. Pelo menos os volumes, né, percentualmente dizendo, são tão maiores do que a procura por grãos que pode-se dizer que indiretamente matéria-prima deverá ficar ainda trabalhando de lado até que tenha um anúncio de volume maior de venda para chineses, mas carnes estão em força e vão continuar trabalhando em grandes volumes devido a essa reposição dos baixos estoques que os chineses têm indicado naquele país. Não só para carnes, como também para farelo de soja. Eles estão indicando aí, ou pelo menos as pesquisas que eu estou tendo, as indústrias estão com uma boa margem para industrialização de matéria-prima. Então, tanto a soja quanto o milho provavelmente vai ter uma procura, sim, no médio prazo, e que deve sustentar as bases de preço na Bolsa de Chicago. O que eu estou querendo dizer é que eu não vejo uma explosão de preço de curto prazo, ok, Alexandre?
Uhum. Ô Mário, mas não vê uma explosão de preço de curto prazo porque o mercado ele está olhando basicamente para matéria-prima, para o grão em si, mas ainda não está fazendo essas contas de uma demanda agregada aí na exportação.
Exato.
De carnes.
Você está certo. Então vamos lá. O Brasil vendeu, quinta e sexta-feira, 10 navios de soja para os chineses. Metade deste volume será entregue dentro dessa safra e as outras 300 mil toneladas da safra 2021. Também, como eu disse inicialmente, as 606 mil toneladas vendidas semana passada dos Estados Unidos é para entrega neste período. Mais algum volume tem sido registrado, mas eles ainda são modestos. Então, diante deste cenário de perspectiva de exportações, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, ele prevalecerá semanalmente, não com grandes volumes da matéria-prima, mas ainda valendo a agregação dos valores através de proteínas, certeza vamos continuar tendo a demanda por parte dos exportadores e demanda da indústria com destino principalmente para a China, Alexandre.
Agora, ô Mário, o mercado ainda não viu isso, né? Mas ele vai ver na hora que o farelo começar a se mexer. Isso já está acontecendo ou é uma expectativa ainda?
As exportações brasileiras, elas continuam firmes. Então, com base no critério da exportação recente e da perspectiva do que será embarcado para os próximos 3 meses, os relatos dão conta de até 29 milhões de toneladas para embarque nos próximos 90 dias. Com mais esses 14 milhões e meio que estão sendo embarcados agora no mês de abril, é certo que a demanda existe, está presente e vai continuar a nível de Brasil, sustentando os preços aqui na matéria-prima. Diante da industrialização, eu percebi que elas não estão conseguindo uma reposição de estoques tão imediatamente, porque a venda do farelo, a venda do óleo, elas estão na ponta final ainda sendo complicadas. Por exemplo, a substituição do farelo na indústria de ração por outros produtos não deve acontecer porque o milho está caro, também está mal localizado. Então, o farelo de soja está saindo lentamente das fábricas e também a sua reposição está sendo lenta devido à menor quantidade de caminhões dispostos, disponíveis para esses vários destinos, como também para exportação. Então, a indústria até manufaturar, redirecionar esse produto acabado, certamente vai trazer uma lentidão ainda na colocação da indústria de ração, que, por sua vez, até também fazer a ração e colocar, né, no consumidor do suíno, do frango e do bovino, ele não vai trazer um grande volume ou uma grande competitividade. Mas ficou muito claro para mim, nesses dias da semana passada para cá, que as indústrias já estão fazendo um trabalho de aquisição de produto para embarques durante os meses de julho e agosto. Então, já estão, sim, se protegendo diante de uma condição de entregas mais longas. Isto posto, acaba acreditando que o mercado está demandando, sim, através da indústria, volumes maiores, porém será visto apenas um pouco mais para frente, Alexandre.
Mas, pegando esse gancho do Brasil e partindo lá para os Estados Unidos, esse reflexo no farelo dos Estados Unidos vai ser mais rápido de ser percebido? Eu pergunto isso porque já está faltando, ou tende a faltar, o quanto antes, o DDG do processamento do milho, que deixa de ser feito. Basicamente, as indústrias americanas vão olhar para o farelo de soja e demandar mais farelo de soja, na sua opinião, Mário? E essa resposta pode ser mais rápida?
Isso sem dúvida está acontecendo. Grandes indústrias, grandes trades que estão presentes aqui no Brasil, inclusive, e que têm as suas fábricas de etanol nos Estados Unidos, estão reduzindo, fechando, e este produto que já era não só para exportação, mas também de grande valor proteico para consumo animal, acaba sendo quebrado num determinado momento. E esse momento atual é esse. Cadê o DDG para poder vender, concorrer com farelo de soja, concorrer com outras matérias-primas, quando não está tendo a industrialização do etanol? Por conta, obviamente, da demanda que não está existindo devido ao advento do coronavírus. Isso provavelmente fará com que a demanda aconteça imediatamente. E eu até desconfio que essa demanda imediata já foi acenada para produtos tanto dos Estados Unidos como de outras origens, não acredito que do Brasil, por parte da China, indicando que compraria até 20 milhões de toneladas. A falta do DDG, que sempre foi um caminho de exportação, ou um caminho para fábrica de ração com alto valor de proteína, ele acaba não acontecendo. Então, alguém tem que repor esse estoque. Nesse caso, vai ser o milho da matéria-prima que não é industrializado. Portanto, as indústrias ainda vão ter algum tempo presente para a compra da matéria-prima, soja para o esmagamento, com uma demanda adicional de farelo que vai substituir esse DDG em algum momento até o segundo semestre, Alexandre.
Agora, por que você não vê uma reação tão rápida nos preços? É por causa da demora desse processo, da chegada dessa informação e da concretização dessa informação ainda?
Talvez o fato de termos uma demanda ainda reduzida devido ao plantel de suínos, de frangos e até bovinos, para chegar ao ponto do abate e da distribuição da carne, seja o suficientemente impeditivo para que essa demanda aconteça numa velocidade muito maior. Daí as indústrias trabalhando num cenário de aquisição para esmagamento num período um pouco mais longo, que vai ser o tempo suficiente para demandar este farelo que já está em estoque e vai ser repassado para exportação e para o consumo animal. Este é o tempo que nós precisamos e deveremos enxergar numa demanda um pouco mais reduzida, que poderá ainda impedir um crescimento de preços mais acelerado que nós deveríamos ou gostaríamos de enxergar. Essa é a minha sensação.
Mas a partir desse ponto, a partir desse momento, os preços sobem?
É o que nós estamos vendo. Se você olhar pelo cenário no complexo soja hoje na Bolsa de Chicago, tivemos 1,2%, 1,3% de queda no preço do farelo. Mas ontem, semana passada, nós vimos também o farelo sendo o carro-chefe da alta, porque a demanda por farelo estava um pouco maior. Essa frustração de não enxergarmos neste curto prazo O registro de venda de soja grão para a China acaba devolvendo aquela aceleração de alta dos preços do farelo. É natural, é uma correção técnica. Mas muito provavelmente este fator de alta que está por acontecer pela demanda de farelo em substituição a alguma outra matéria-prima, no caso do EDG que nós estamos discutindo, ele acontecerá, até porque a industrialização na China hoje ela é bem positiva em termos de resultados. O produto brasileiro, o produto americano também está bastante competitivo para eles continuarem com boas margens de esmagamento. Então eu entendo que a demanda vai acontecer ainda assim, constante, né, num período um pouco mais longo, por conta do consumo animal na ponta final, Alexandre.
Legal. Uma análise diferenciada do que a gente tem ouvido até agora e que, enfim, a gente precisa começar a prestar atenção na evolução, principalmente, da exportação de proteína animal, porque proteína animal é reflexo de que quanto maior a exportação de proteína animal, reflexo de que o consumo de derivados aí do grão, dos grãos, né, seja soja, seja milho, enfim, estão sendo consumidos.
Vou dar um dado para você aqui que pode talvez dar um pouco mais de norte para essa nossa conversa. O IMED divulgou semana passada que a soja mato-grossense adquirida de outros estados já chegou a 3 milhões de toneladas. Esse é um aumento em torno de 24,5%. O próprio consumo mato-grossense está na ordem de 10,2 milhões de toneladas. Isso também representa uma alta, mas é um pouco menor, em torno de 3%, sobre o ano passado, que eu estou comparando. Uhum, uhum. Isso quer dizer que a motivação do consumo interno no Mato Grosso e dos outros estados para a soja do Mato Grosso, inclusive as indústrias, já mostra que nós temos ainda continuação da demanda por produto mato-grossense. Esse produto mato-grossense, costumeiramente, ele participa na exportação brasileira da ordem de 27%, em algum momento até 30% das exportações da matéria-prima. Ele está sendo dividido nesse momento por conta do uso interno e por conta das indústrias e também dos exportadores. Então eu entendo que esses números por si só já diz alguma coisa a respeito dessa demanda que ainda está acontecendo mesmo nesse período mais morno de distribuição de matéria-prima por conta da pandemia, por conta da redução do volume de, talvez, transporte, tanto rodoviário quanto ferroviário. Então, isso acaba trazendo o entendimento de que, momentaneamente, nós estamos com uma demanda existente, mas, no momento, ainda de pequeno, de menor volume para embarques, por conta dessa pandemia que o Brasil e o Mato Grosso todo está vivendo nesses últimos 60 dias, Alexandre.
Ok. Isso significa que assim que a gente tiver a condição de voltar, de restabelecer a economia, volta às compras, enfim, demanda sendo aprimorada, acrescentada, aí a situação deve ficar mais clara nesse sentido, né, Mário?
Isso, porque inclusive os estudos, conforme eu disse, mostram que ao redor de 14 milhões e meio de toneladas serão embarcados durante o mês de abril. Sim. E para os próximos 3 meses, mais 29 milhões. Né? E também estou querendo dizer que as estatísticas dessas instituições indicam que a soja do Mato Grosso também vai participar na exportação com quase 21 milhões de toneladas. Então, momentaneamente, ela está reduzida em termos de volume de distribuição, mas a partir do momento em que nós tivermos o restabelecimento dos meios de transportes e até mesmo de navios, provavelmente nós vamos ter um aumento e uma aceleração de embarque desses produtos. É bom que se diga, inclusive, que hoje nós temos visto que há uma preocupação do isolamento de transporte marítimo. Existem, no momento, devido ao petróleo ter caído bastante de preços e falta de local para estocagem desse material, eles estão dentro de navios. Então, também houve uma pequena demanda, uma pequena não, está havendo um aumento de procura por navios para graneleiros. Isso acaba também aumentando o custo do transporte. Então, momentaneamente, tem certas coisas que têm que ser reanalisadas e reassentar-se um pouco para poder dar caminho natural para o volume de saída de produto brasileiro e provavelmente americano também para a China, que também precisa de tempo para se readaptar a industrialização, a distribuição do produto acabado e por assim vai, Alexandre.
Muito bem. Tá aí, análise do Mário Mariano, que vê aí na possibilidade da agregação de valor, da exportação de proteínas, principalmente, o consumo aí dos grãos e, consequentemente, o aprimoramento dos preços à medida que o mercado for percebendo que essa oferta vai diminuindo em função dessa agregação de valor aí. Meu caro Mário, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Muito obrigado. E só para deixar claro em relação às exportações, eu só quero finalizar dizendo o seguinte, as grandes companhias, hoje, através de algumas entrevistas, estão dizendo o seguinte, é um dos melhores meses de comercialização de carnes para exportação. Nunca estiveram tão boas as margens com alta rentabilidade, né? Normalmente os preços são muito competitivos, como aconteceu no primeiro trimestre deste ano, mas agora com as exportações com o câmbio com o real desvalorizado, melhorou muito mais. Então eu quero acreditar que o sinal dado pelas indústrias é grande e as exportações vão sim continuar dando sustentação à demanda da matéria-prima brasileira através do farelo, através do DDG e, portanto, nós temos um cenário ainda positivo na demanda. Foi bom estar com você, até um próximo encontro. Boa semana.
Grande Mário Mariano, obrigado, um abraço, meu amigo. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, fazendo uma análise diferenciada aí do que ele espera que possa acontecer com os preços da soja, a partir de uma demanda que vem crescendo, principalmente por proteína animal. Em vez de só exportar o grão, os países exportadores vão vender para a China também as carnes, principalmente. E para produzir essas carnes, a demanda deve aumentar aí por principalmente farelo de soja. Bom, vamos aos números, vamos ver como estão as negociações, estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O maio fechando a 8,26 dólares por bushel, uma queda de 3 pontos. O julho, 8,32, queda de 4,5. Agosto, 8,34, queda de 3,5. E o novembro, 8,39 dólares por bushel, recuo de 1,25 pontos. Vamos ver o milho. Para maio, 3,02 dólares por bushel, caiu 2,75 pontos. Julho, 3,12 dólares por bushel, caiu 1,25 pontos. Mas setembro já começa a se recuperar, 0,25 de alta, 3,19 dólares por bushel. E dezembro, 3,30 dólares por bushel, alta de 0,5 ponto. Vamos aos números do trigo, também um dia positivo para o trigo. Maio, 5,26 dólares por bushel, 5,75 de alta. Para julho, uma alta um pouco mais comedida, de 1,25 a 5,26 dólares por bushel. Para setembro, 5,29 dólares por bushel, 1,25 de alta. E o dezembro, 5,37 dólares por bushel, subindo aí 2 pontinhos. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.